Muito boa tarde a todos, mais uma vez. Cumprimentar a doutora Luísa Guimarães, inspectora-geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, também a doutora Fernanda Campos, subinspectora da Autoridade para as Condições de Trabalho, e começar em nome de todo o grupo de trabalho sobre o regime de trabalho noturno e trabalho por turnos, por agradecer a disponibilidade para virem a esta reunião, para nos poderem dar os vossos contributos sobre estas matérias tão relevantes que são, como referi, o regime de trabalho noturno e trabalho por turnos. Dizer que estão representados todos os grupos parlamentares, da parte do grupo parlamentar CDS-PP, o deputado António Carlos Monteiro solicita que informe que não, por estar numa reunião aqui ao lado, não tem possibilidade de estar presente, está contudo o assessor do grupo parlamentar CDS-PP e também a audição é gravada, portanto alguma dificuldade, o senhor deputado depois poderá ouvir a audição. Dizer também que a deputada Mercedes Borges, coordenadora do Grupo de Trabalho, não pode estar presente por motivos imprevistos e, portanto, estou eu a substituí-la nessas funções de coordenadora. Depois de agradecer, então, a disponibilidade, vou passar, então, a palavra à doutora Luísa Guimarães, senhora inspectora, para nos poder dar, então, os contributos relativamente a estes diplomas que estão em apreciação. Muito obrigada.
Esta intervenção inicial é de...
Eu não disse, esta intervenção inicial normalmente entre 10 e 15 minutos, bem, não temos que ser muito rigorosos, nós estamos a cumprir, temos que cumprir direitinho os horários, portanto 10, 15 minutos, precisar de mais também não há problema.
Muito obrigada, tentarei cumprir o tempo que me é alocado e muito bom dia, muito boa tarde a todos. Eu gostava de começar por agradecer a oportunidade para estar aqui nesta comissão para falar de dois temas que são dois temas absolutamente fundamentais em matéria de condições de trabalho, em matéria de segurança e saúde no trabalho e noutras áreas absolutamente centrais para a Autoridade para as Condições de Trabalho, que são designadamente a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal. Que estes dois diplomas tratam, portanto, o trabalho por turnos, sobretudo de matérias relacionadas com o trabalho por turnos e pelo trabalho e o trabalho noturno. Penso que é conhecimento de todos, é reconhecido por todos que estas formas de organização do tempo de trabalho são formas que têm frequentemente uma penosidade associada e, portanto, tem uma particular atenção ou tem que ter uma particular atenção do ponto de vista da Autoridade para as Condições de Trabalho, quer em termos do reconhecimento dos direitos dos trabalhadores por turno e dos trabalhadores noturnos, quer, sobretudo, se quisermos, ou em primeiro lugar, em termos das condições de segurança e saúde destes trabalhadores. E, portanto, muito obrigada pelo convite para estar aqui presente e para podermos, enfim, dar o nosso contributo no contexto destas duas iniciativas legislativas. Eu iria fazer, se estivessem de acordo, algumas considerações de ordem geral relativamente aos diplomas, até porque tinha a indicação que talvez fosse menor o tempo e, portanto, mas como é hábito, se a Comissão assim o entender, temos uma análise feita artigo a artigo relativamente a cada diploma e depois, quer no período de discussão, quer posteriormente, se assim o entenderem, podemos fazer chegar esta análise que efetuámos. E, portanto, talvez a minha primeira consideração de ordem geral em relação à regulamentação destes dois temas, de vários aspectos relacionados com o trabalho por turnos e trabalho noturno, é uma consideração que tem sobretudo a ver com o seguinte, e que é comum à apreciação de ambos os diplomas, que tem a ver com o seguinte, bem, como todos os deputadas e deputados aqui desta sala sabem muitíssimo bem, a legislação laboral já prevê um conjunto de disposições particulares no que toca à organização de trabalho por turnos e trabalho noturno, não precisaria de o dizer, e também já prevê um conjunto de normas específicas com vista a garantir a segurança, condições adequadas de segurança e saúde no trabalho dos trabalhadores por turno e dos trabalhadores noturnos. Este núcleo de normas, na nossa perspectiva, deve ser visto como um núcleo mínimo que é complementado pelos instrumentos de regulamentação coletiva. E, a nosso ver, a negociação e a contratação coletiva são instrumentos privilegiados e um meio mais ajustado, diria eu, como de resto é reconhecido no preâmbulo de uma das propostas de lei para regular as matérias como as relativas aos trabalhos por turno e ao trabalho noturno, porque as convenções coletivas estão mais próximas das situações, também seria quase desnecessário dizê-lo, e portanto mais aptas a estabelecer a sua regulamentação. Por outro lado, o Código de Trabalho em 2009 assegura, através do artigo 3º, número 3, que é chamado o princípio do tratamento mais favorável, ou seja, que a proteção legal do trabalhador relativamente ao conjunto de medidas essenciais é um mínimo, é um núcleo irredutível que as convenções só podem afastar em sentido mais favorável ao trabalhador. E esta regulamentação, através de instrumentos de regulamentação coletiva, tem vindo a acontecer nestas matérias específicas do trabalho por turno e do trabalho noturno. Se olharmos, por exemplo, para a análise que foi feita no Livro Verde sobre as Relações Laborais em 2016, que faz, como todos sabemos, uma análise bastante exaustiva de um número ainda considerável de instrumentos de regulamentação coletiva, e se nos determos especificamente no que se refere às matérias do trabalho por turnos e ao trabalho noturno, essa análise de facto revela que a nível dos instrumentos de regulamentação coletiva são definidas já um conjunto de matérias que as propostas legislativas visam regulamentar, designadamente no que respeita ao trabalho por turnos. As convenções frequentemente definem como contrapartida ao trabalho por turnos uma redução do período de trabalho semanal, um acréscimo da remuneração horária, a necessidade de concordância dos trabalhadores para trabalhar nesse regime e a possibilidade de dispensa ou desafetação do trabalho por turnos mediante pedido fundamentado do trabalhador. No que se refere ao trabalho noturno, as convenções coletivas também, ainda de acordo com esta análise que foi feita no Livro Verde das Relações Laborais, também regulamentam frequentemente o trabalho noturno e regulamentam muitas das vezes também estabelecendo, como não podia deixar de ser, condições mais favoráveis, designadamente em relação a matérias que constam também destas iniciativas legislativas, designadamente o período com duração igual à máxima possível e a antecipação do período das 22 horas para as 20 horas até às 7 horas do dia seguinte. Regulamentam também alguns casos acréscimos à remuneração do horário do trabalho noturno que são muito variáveis, mas que em alguns casos ultrapassam o acréscimo que é previsto numa das iniciativas legislativas aqui em análise. Portanto, esta minha primeira nota, sem colocar em causa a bondade das medidas que estão aqui apresentadas nas propostas legislativas, porque estamos convencidos que são medidas que visam proteger trabalhadores que estão, de facto, numa situação de particular penosidade, no fundo acabam por remeter para o Código de Trabalho e para a Lei Laboral, matérias que têm vindo a ser cobertas pela negociação coletiva, e que, nos termos do próprio Código de Trabalho, podem e devem, na minha perspectiva, ser cobertas no âmbito destes instrumentos de regulamentação coletiva, o que poderá suscitar algumas dúvidas, algumas questões de interpretação do conteúdo dos próprios instrumentos de regulamentação coletiva, portanto a consagração no Código de Trabalho, como agora se propõe, e eventualmente, em alguns casos, suscitar igualmente questões no âmbito da desigualdade de tratamento face a demais a outros trabalhadores. A segunda nota respeita à questão se estas, e penso que esta talvez seja também, ou pudesse ser a minha primeira nota, se estas alterações legislativas comportam um impacto significativo no funcionamento ou no controle, na fiscalização que é feita pela ACT em relação ao trabalho noturno e ao trabalho por turnos. Nós entendemos que não, são alterações, as alterações propostas a serem adotadas não têm um impacto muito significativo, com exceção desta interpretação legal dos IRCTs que teria que ser vistas, designadamente dos vigentes que regulem as matérias do trabalho noturno, e de uma outra matéria que falarei adiante, que me parece que será dificilmente verificada pela ACT, mas já leirei esta questão. Mas em termos gerais, não exige uma grande adaptação nem do nosso modus faciendi, nem das nossas atribuições enquanto autoridade para as condições de trabalho. Uma terceira nota só para referir que ambas as propostas, como sabem, antecipam para as 20 horas o período, o início do trabalho noturno. Esta era uma regulamentação que existia antes do Código de Trabalho de 2003, que foi alterada pelo Código de Trabalho de 2003 e mantida... Peço desculpa. Peço desculpa, então, se me enganei aqui. Como estava a dizer, em primeiro lugar, é uma matéria que tem vindo a ser regulada por instrumentos de regulamentação coletiva que frequentemente estabelecem justamente este período das 20, e é uma matéria que o legislador, quando do Código de Trabalho de 2003, entendeu, num processo de discussão do próprio Código de Trabalho, que era de alterar para as 22 horas, e que o legislador, novamente em 2009, na sequência de um processo longo que teve, aliás, a um amplo debate em termos de concertação social, entendeu manter nas 22 horas, sem prejuízo desta fixação de condições mais favoráveis através de instrumentos de regulamentação coletiva. Portanto, deixou-se este aspecto à regulamentação, aos instrumentos de regulamentação coletiva. Em matéria de organização dos turnos, são feitas várias propostas, quer na proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda, quer na proposta apresentada pelo PCP, que são propostas relativas à organização do turno, e refiro aqui, por exemplo, a introdução de um dia de descanso complementar, mas também a exclusão da compatibilização da organização de turnos com o regime de adaptabilidade, banco de horas e horário concentrado, e também a possibilidade de opção pelo trabalhador pelo regime diurno e fixo após a permanência durante 5 anos em regime de turnos, ou a opção de poder, após 20 anos de trabalho e 55 anos de idade, optar por um horário diurno e fixo, sem perda do subsídio de turno. Eu aqui deixava apenas duas notas. Na sua grande maioria, as alterações propostas vão além daquilo que é estabelecido na Diretiva 2003/88/CE, que é, como todos sabem, a diretiva que estabelece as prescrições mínimas e, portanto, nada obsta que vão além dessas matérias, mas, mais uma vez, é válido o comentário que fiz a propósito de instrumentos de regulamentação coletiva, porque estas têm sido matérias que têm vindo a ser reguladas em termos de instrumentos de regulamentação coletiva, e, adicionalmente, por deixar aqui esta nota, que o artigo 9 da diretiva estabelece apenas a possibilidade de transferência dos trabalhadores noturnos para o trabalho diurno, assente na avaliação do estado de saúde do trabalhador, solução que, digamos, de alguma forma, se encontra refletida no nosso próprio Código de Trabalho, quando se refere que, sempre que possível, o empregador deve assegurar ao trabalhador que sofra de problema de saúde relacionado com a prestação de trabalho noturno a afetação a trabalho diurno que esteja apto a desempenhar. Uma quinta nota para fazer referência a algumas alterações que são feitas às disposições que se referem à proteção em matéria de segurança e saúde do trabalho, quer do trabalho por turnos, quer do trabalho noturno, e, portanto, aos artigos 222 e 225 do Código de Trabalho. Compreendendo as cautelas que aqui são referidas, em parte, algumas destas medidas, depois, se quiserem, no debate podemos ir ao detalhe de cada um dos artigos, em parte, algumas das alterações que são propostas, na nossa perspectiva, já decorrem das obrigações gerais do empregador em matéria de segurança e saúde no trabalho, previstas, como todos sabemos, na Lei 102/2009. Existe uma série de avaliações que o médico de trabalho tem que ser feito, que tem que, naturalmente, como pressuposto, uma avaliação dos riscos, e essa avaliação dos riscos tem que ter, naturalmente, como pressuposto também as condições de especial penosidade que estão associadas ao trabalho por turnos e ao trabalho noturno, e, portanto, nessa perspectiva, por vezes, detalhar demasiado as disposições legais pode excluir algumas situações que uma disposição mais genérica genérica, diria eu, poderia abranger ou precaver. Mas, como digo, há vários aspectos relacionados com a proteção da segurança e saúde no trabalho, portanto, esta minha observação não é válida para todos eles. Há, por exemplo, um aspecto que tem a ver com estender a avaliação dos exames aos 6 meses também para o trabalho por turnos e não só ao trabalho noturno. Portanto, poderemos depois ir lá artigo a artigo para avaliar, mas gostava de deixar já aqui esta nota relativamente a todas aquelas matérias que especificam o tipo de exames ou que referem, por exemplo, que tem que ser adequado na nossa perspectiva. Isso já está suposto na legislação em vigor. Uma sexta nota para referir-me à reposição dos deveres da notificação à ACT dos mapas de composição de turnos que está prevista na iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda. Figura-se, na nossa opinião, que esta notificação será desnecessária, porquanto, por um lado, tal informação já se encontra vertida no relatório único e, por outro lado, a empresa tem o dever de ter registro separado dos trabalhadores incluídos em cada turno, bem como de afixar os mapas de horários de trabalho com turnos e as respectivas escalas de rotação nos termos dos números 3 e 4 do artigo 215 do Código de Trabalho. Uma nota também para me referir à obrigação de justificação pelas empresas sobre a opção e forma de organização do trabalho, que é uma medida proposta pelo PCP em alteração ao artigo 220, em que se consagra a obrigação de justificação por motivos de indispensabilidade para prevenir prejuízos graves para a empresa ou para a sua viabilidade a determinação da organização do trabalho por turnos. Esta é uma opção, é inovador, é uma matéria que até agora não consta da legislação atual. A legislação atual limita-se a definir as normas que os empregadores terão obrigatoriamente de cumprir para se conformar e assegurar condições de trabalho dignos, não refere ou não impõe uma obrigação aos empregadores no sentido de justificar a utilização do trabalho por turnos. Eu gostava de deixar apenas aqui uma nota que, do ponto de vista da ACT, esta é uma verificação que para a ACT será difícil de fazer, porque implicaria uma verificação quanto à viabilidade da empresa, quanto à prevenção de prejuízos graves, que teria alguma dificuldade para ser posta em prática pela Autoridade para as Condições de Trabalho. Uma última nota nesta intervenção inicial, não faço ideia se já ultrapassei o meu tempo, mas uma última nota, há vários outros aspectos, pois se pudermos ir lá podemos entrar em mais em detalhe, mas uma última nota apenas para sublinhar o seguinte: ambos os projetos do PCP e do Bloco de Esquerda propõem um agravamento de contraordenações que até agora eram contraordenações tipificadas como contraordenações graves para contraordenações muito graves. A minha nota é apenas para sublinhar, e mais uma vez provavelmente não necessitaria de o fazer, porque esta comissão está bem ciente disso, para sublinhar que, tratando-se de contraordenações muito graves, e se estiver em causa a violação de normas de segurança e saúde no trabalho, como em alguns casos está, são elevados para o dobro os valores máximos das coimas aplicáveis por força do artigo 556. Portanto, o valor da coima não é o valor máximo da coima de uma contratação muito grave, portanto cerca de 101 mil euros, mas é elevado para o dobro por via do artigo 556 nas matérias em que especificamente se verifica a violação de normas de segurança e saúde no trabalho. Estes são muito genericamente os aspectos para tentar agrupar aqui de uma forma, se calhar não tão exaustiva como deveria ser, mas os aspectos que me pareceu mais fundamentais nesta primeira análise, mas como referi, estou totalmente disponível para vermos cada um dos diplomas artigo a artigo e podermos contribuir na medida do possível para estas iniciativas legislativas que, relevo de novo, são numa área que sei muitíssimo importante.
Desculpa. Agradecer à Sra. Inspetora a exposição que aqui nos deixou, os importantes contributos que aqui nos deixou e também a disponibilidade para nos fazer chegar o documento, que certamente muito nos irá ajudar nos trabalhos da especialidade. E passo agora a palavra aos seus deputados. Sra. Deputada Sofia. Ah, eu, Sra. Deputada Rita Rato, tinha. É a deputada Rita Rato que tinha urgência em sair mais cedo.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria agradecer a disponibilidade para falar já em primeiro lugar. Tenho receio de não poder ficar exatamente até ao fim, por motivos de articulação da vida familiar, da vida profissional, que é uma coisa que marca também o nosso trabalho. Eu agradeço a presença da Sra. Inspetora-Geral, da Sra. Subinspetora da Autoridade para as Condições de Trabalho e os comentários que fizeram aos projetos de lei. Eu referi que só o projeto de lei do PCP é que repunha o trabalho noturno a partir das 20, porque tinha ideia disso, porque exatamente o projeto de lei do Bloco de Esquerda propõe a organização do trabalho de turnos a partir das 20. Mas mantém o horário noturno a partir das 22, mas pronto, isso obviamente que em certa especialidade é uma matéria que é dirimida e creio que cabe convergência completamente relativamente a essa matéria. O projeto de lei do PCP vai em três sentidos, que é da limitação do trabalho por turnos, e daí aquele aspecto original que referiram relativamente à obrigatoriedade da entidade patronal sujeitar e fundamentar a necessidade impertrível de ter o regime de trabalho por turnos, de compensação por parte do exercício de trabalho por turnos no âmbito deste regime e do acompanhamento dos trabalhadores ao nível dos cuidados médicos. E, portanto, a proposta de lei do PCP vai neste o projeto de lei do PCP vai neste sentido. Dito isto, queria apenas dizer o seguinte. Quando a Sra. Inspetora-Geral diz que algumas destas matérias estão já previstas na lei, é verdade, algumas estão, não estão com, na nossa análise, com o objetivo fundamental de proteger e reconhecer estes trabalhadores um acompanhamento mais favorável, diria. Acompanhamento médico está previsto e em setores específicos, em que a penosidade e o risco acontecem também, mas não está previsto acompanhamento médico para trabalhadores por turnos que realizam exames médicos de 6 em 6 meses, creio. E, portanto, nós íamos nesse sentido de não afastar o que hoje já existe, mas de poder reforçar aquilo que já existe ao nível do acompanhamento médico. E também não posso perder a oportunidade de dizer aqui que, por parte das entidades patronais que ouvimos ao longo destas audições, nem sequer para isso houve disponibilidade, quanto mais para fixar no Código um subsídio turno, ou quanto mais para poder discutir um regime mais favorável de antecipação da idade da reforma. Não. O que houve até foi, de forma muito clara, por parte de uma confederação patronal, dizer que que foi a CCP, por parte dos trabalhadores no regime de turnos não há necessidade nenhuma de compensar isso, ponto, isto foi dito assim de forma muito clara, e por parte de uma associação patronal dizer que estar a exigir mais acompanhamento médico aos trabalhadores é imputar custos às empresas que não devem ser discutíveis. E, portanto, isto é para colocar, quando se fala de concertação social, isto é para colocar a realidade e os pés no chão relativamente à disponibilidade que existe por parte das confederações patronais para discutir esta matéria. Dito isto, eu concordo quando a Sra. Inspetora diz que há muitas matérias que aqui estão que existem em sede de contratação coletiva. Pois o problema é que a contratação coletiva caduca. E quando caduca a contratação coletiva, porque existe o princípio da caducidade, caducam estas matérias. E posso lhe dizer que, relativamente à proposta do PCP, foi feita com um contributo muito importante da FIEC e Metal e de um contrato coletivo que existia e que durante muitos anos esteve em vigor. Pois bastou que em 2003, por iniciativa de um governo do PSD e do CDS, a caducidade passasse a estar disponível no Código para essa Confederação Patronal fazer caducar esse contrato. E, portanto, hoje os trabalhadores não têm esse contrato coletivo. Tiveram durante muitos anos porque lutaram para isso, fizeram muitas greves para isso, lutaram muito para que hoje não está. Portanto, o princípio geral da contratação coletiva, quando existe a caducidade e o cutel da caducidade, vale o que vale. E o problema é que não se pode apenas absolutizar o direito que existe da contratação coletiva, ignorando as regras de fazer caducar unilateralmente a contratação coletiva. Porque se calhar, se não existisse a caducidade, nós nem tínhamos necessidade de estar a consagrar isto. Na Lei Geral de Trabalho em funções. Ai, na Lei Geral de Trabalho, no Código de Trabalho. Nem havia necessidade disso, porque existia, não existia caducidade da contratação coletiva. A partir do momento em que existe, nós somos obrigados a consagrar na lei. A maior parte, existem muitos trabalhadores a fazer trabalho por turnos, não têm subsídio de turno, não são abrangidos por contratação coletiva. Portanto, garantir isso é, na nossa opinião, uma salvaguarda. Dessa matéria, de resto, sobre a caducidade, teremos a oportunidade amanhã de discutir uma petição da CGTP com cerca de 80 mil assinaturas sobre isso, e na sexta-feira o Parlamento também terá a oportunidade de se pronunciar sobre o fim da caducidade da contratação coletiva. Mas estas matérias, de facto, andam todas ligadas umas às outras, porque a lei devia definir princípios gerais de defesa dos direitos dos trabalhadores e depois cada setor, especificamente na contratação coletiva, devia salvaguardar isso. Mas existe caducidade. E como existe caducidade, o PCP decidiu a apresentação deste projeto de lei, sabendo que os votos do PCP não são suficientes para aprovar muitas destas matérias, mas que elas são de elementar justiça. No século XXI, em 2018, com todos os avanços científicos e tecnológicos, estarmos a discutir níveis de agravamento da exploração e de alargamento dos horários de trabalho, que são contrários exatamente ao que hoje a ciência e a tecnologia permitiria, parece-nos que é de elementar justiça, nem sequer é muito revolucionário, é apenas constatação da realidade e de intervenção sobre isso. E, portanto, vamos continuar a insistir nestas matérias, porque entendemos que a organização dos tempos de trabalho são determinantes nas condições de vida, mas também na humanização da sociedade, e, portanto, entendemos que é uma oportunidade que este Parlamento tem e que não devia desperdiçar relativamente a estas matérias. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Sofia Araújo, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a presença da Sra. Inspetora-Geral e da Sra. Sub-Inspetora da ACT. Referir o importante papel que a ACT tem no acompanhamento de forma correta e eficaz na fiscalização do cumprimento de todas as normas, não só no que respeita às condições de trabalho, como também no que respeita à saúde e à segurança no trabalho. O Partido Socialista sempre foi e será sempre sensível e terá a preocupação pela importância da organização do tempo de trabalho, pela constante melhoria das condições de trabalho, a proteção da parentalidade, a conciliação da vida profissional com a vida familiar e pessoal, e terem atenção todas as repercussões que o trabalho por turno e o trabalho noturno têm a nível psíquico e físico. Uma das questões mais nítidas será a perturbação do sono, e que o sono é reparador de tudo, e se realmente não for tido em conta e se não tivermos o ciclo do sono todo bem dormido, entre aspas, essas repercussões são realmente muito negativas. Dizer que é muito importante que haja um modelo suscetível de ser adaptado na generalidade das empresas e, por isso mesmo, é de grande importância a negociação e a contratação coletiva. Sabemos, e já foi dito, que existe a cláusula no Código de Trabalho, o artigo 482, que permite a articulação entre os diversos patamares da negociação coletiva, que também está previsto na cláusula terceira do Código de Trabalho, o princípio do tratamento mais favorável. Isto são questões realmente de grande importância e gostaria de perguntar à Sra. Inspetora-Geral se a ACT tem dados concretos sobre incumprimentos nesta matéria, se está ou não a ser observado o princípio da aplicação da lei do tratamento mais favorável, e se estão a ser tomadas as medidas necessárias a este respeito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Susana Lamas, do PSD.
Muito obrigada. Cumprimentar e agradecer, em nome do PSD, a Sra. Doutora Luísa Guimarães e a Sra. Doutora Fernanda Campos, e dizer que, de facto, são de extrema importância, de bastante importância, estes temas, quer da organização do tempo de trabalho, quer da conciliação da vida familiar com a vida profissional. De facto, todas as consequências que tem este tipo de regime, quer o trabalho por turno, quer o trabalho noturno, são são importantes e são preocupações que também subscrevemos. E desde já dizer que agradecer também os vossos contributos, essa vossa análise, apesar de serem de uma forma sucinta, trouxe-nos aqui várias notas que são importantes e que, sobre as quais iremos ponderar. E também dizer e realçar o vosso papel, o papel da ACT, designadamente a questão da fiscalização. Muitas vezes temos a tendência, às vezes, de mexer na legislação, quando o facto que precisamos, às vezes, é de uma boa fiscalização e que se, o andar no terreno para, no fundo, tornar efetiva aquilo que já está em legislação. E fazia há pouco referência que, de facto, a legislação já prevê aqui um conjunto de normas e que gerais, e tem que ser dessa forma, porque depois há as particularidades de cada empresa e de cada instituição, e essas sim deveriam ser através de instrumentos de regulamentação coletiva. E dizer também que nós privilegiamos o debate na concertação social. Temos uma visão da sociedade diferente da do PCP e achamos que em termos de laborais, o atingir de consensos, o conseguir ver as individualidades, as realidades de cada setor e de cada empresa, nos parece o caminho correto. Não vemos mais numa ótica de entidade patronal e colaborador, no sentido, eu não utilizo propositadamente o sentido trabalhador numa carga que às vezes traz negativa, mas no sentido de colaborador, porque aqui são duas partes que têm objetivos diferentes, mas também objetivos comuns, e portanto faz todo o sentido que haja um debate em concertação social, um debate e que se procure esses consensos para de facto conseguirmos resolver e ter melhores soluções relativamente a estas matérias. E, portanto, mais uma vez agradecer as vossas análises e gostaríamos de que, de facto, nos fizessem chegar essas vossas notas, que para nós são muito importantes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Por fim, dou a palavra ao Sr. Deputado Fernando Barbosa, do Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda.
Muito boa tarde. Primeiro, agradecer a vossa presença e as explicações. E importante esta presença, porque nós chegámos aqui a um ponto que isto divide-se em dois tópicos, que é a forma e o conteúdo. E no conteúdo destes projetos de lei, quer do projeto de lei do Bloco de Esquerda, quer do PCP, todos nós nesta sala ficámos convictos de que conteúdo é importante e tem importância para a relação laboral e para a segurança, a higiene no trabalho e principalmente para a vida familiar e vida enquanto trabalhadores. A única, a diferença aqui está na forma, está como salvaguardar isto que todos reconhecemos que é importante. O PSD atira para a concertação social. Atira para a concertação social quando nós sabemos, e como já foi aqui dito, que algumas entidades patronais, pura e simplesmente, não querem ter custos com exames médicos, não querem apoiar os trabalhadores com melhor higiene e segurança no trabalho, porque são custos empresariais e, portanto, remetem. Ora, só esse facto vemos que na concertação social os representantes dos trabalhadores estão logo inferiorizados, estão a partir de um patamar inferior. Depois, a questão do PS também concorda que é de extrema importância regulamentar e que realmente o trabalho por turnos e trabalho noturno não é um trabalho normal. Mas, no entanto, o PS remete para a negociação coletiva e, bem, nesse aspecto, mas o facto é que não engloba uma grande maioria dos trabalhadores deste país. Ainda mais quando nós vemos o crescer de empresas de trabalho temporário ou outsourcing, que são trabalhadores que vão trabalhar também por turnos, com trabalho noturno, e não há nada que os proteja para o desempenho dessa função. E, nesse aspecto, há que salientar a importância do projeto de lei do Bloco de Esquerda, complementado com o projeto de lei do PCP, que só demonstra que a iniciativa legislativa é saudável, permite corrigir e melhorar alguns aspectos, como o horário do trabalho noturno, e portanto compete ao Poder Legislativo salvaguardar e proteger a grande maioria de trabalhadores que não têm possibilidade ou não está representado na contratação coletiva. Quanto à ACT, Nós também salientámos e deixávamos essa pergunta, não pela quantidade de fiscalizações que tem feito, porque temos a certeza que tem feito aquelas que lhe são possível, mas nós perguntámos é se têm tido os meios suficientes para fiscalizar todas as empresas que trabalham, portanto, que têm trabalho por turnos, que têm trabalho noturno, porque a segurança no trabalho durante a noite não é a mesma que durante o dia, portanto a exigência é maior, e questionávamos essencialmente se têm tido e se têm meios suficientes, quer técnicos, quer humanos, para manter esse acompanhamento, essa fiscalização, e daí a necessidade em que nós dizemos que as empresas deveriam comunicar, serem obrigadas a comunicar à CT quantos trabalhadores têm por turnos, porque certamente haverão empresas que todos os anos ou há vários anos não são fiscalizadas para ver se têm esses registros ou não. E se não forem obrigadas, pode levar a que a lei não seja cumprida. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu peço desculpa pelo meu à parte, mas às vezes estes momentos, apesar de estar a coordenar, devia evitá-los, mas peço desculpa. Passo agora a palavra à Sra. Inspetora e agradecer aos Srs. Deputados as questões e os esclarecimentos solicitados. Passo a palavra então, Dra. Luísa.
Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelas palavras e pelas questões que foram colocadas. Eu penso que todos estamos de acordo sobre a importância da matéria da proteção dos trabalhadores que estão submetidos a condições de penosidade por vezes elevadas. De resto, eu penso que a proposta do o projeto de lei do Bloco de Esquerda faz referência a um estudo da Universidade de Minho, mas a própria ACT desenvolveu o inquérito às condições de trabalho em 2015 e que conclui que o trabalho noturno tem condições de penosidade associadas, e eu penso que essa é uma matéria que preocupa a Autoridade para as Condições de Trabalho, que preocupa-nos a nós aqui nacionalmente, mas é uma matéria que está reconhecida praticamente por todos aqueles que intervêm nestas matérias laborais. Portanto, sobre esse aspecto, eu penso que há um relativo consenso sobre a importância de assegurar condições específicas, muito em particular no trabalho noturno, porque tem associado uma penosidade muito específica também. E o que eu queria dizer, também eu penso que todos nós estamos conscientes que estas matérias que são abordadas aqui nestas iniciativas legislativas têm, para além destes aspectos da segurança e saúde no trabalho, que são uma preocupação de todos que estão aqui, têm um impacto grande em termos de conciliação da vida familiar, pessoal e profissional, e tem também impactos importantes a nível da própria parentalidade. Portanto, todos estes aspectos estão, eu penso que, interrelacionados e são reconhecidos. O que me parece, e pegando talvez um pouco no que foi referido pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, é que aqui o conteúdo e a forma, de alguma forma, estão interligados, no sentido em que, como eu comecei por dizer, os instrumentos de regulamentação coletiva conhecem melhor as situações e sabem melhor como responder a elas, porque dentro de todas as situações do trabalho por turno e do trabalho noturno, mas dentro do trabalho por turno em geral, haverá seguramente situações que têm características muito diversas e, portanto, que têm que ter tratamentos, a meu ver, o mais ajustados possíveis que os instrumentos de regulamentação coletiva, quando funciona, é verdade, mas eu penso que a aposta tem de ser no sentido de que eles funcionem. Eu sou uma franca defensora da negociação coletiva e, portanto, acho que deve haver uma aposta, de facto, na dinamização da negociação coletiva, mas penso que são os instrumentos mais adequados para o fazer. Também aproveitava para responder aqui a outra questão que levantou, que tem um pouco a ver com esta questão das notificações das notificações do trabalho por turno. Nós já temos essa informação sobre o trabalho por turno por várias vias, como eu referi. Temos, por uma via administrativa, vá lá, que é o relatório único. Essa via administrativa dá-nos a indicação das empresas que praticam os horários por turnos e trabalho noturno, que é reportado ao ano anterior, é verdade. Temos a via da do local do trabalho, quando é visitado pela inspetora ou pelo inspetor que lá vai, porque a entidade empregadora tem a obrigatoriedade de manter o registro dos trabalhos por turno para que possa ser justamente verificada a situação dos turnos e do trabalho noturno. E na nossa perspectiva, esses são elementos que nos permitem, e tem, se me posso aditar ainda mais este elemento, a Autoridade para as Condições de Trabalho tem também um processo, como todos sabem, administrativo de alargamento, de autorização de alargamentos de horários e de instrução de processos com vista à elaboração contínua, e também aqui, quando analisa esses processos, tem conhecimento das situações do trabalho por turno. E devo dizer, em relação a essa questão, que normalmente a atuação da Autoridade para as Condições de Trabalho na instrução destes processos é de visitar a empresa que está a solicitar essas intervenções para averiguar se as situações estão reunidas para os processos de elaboração contínua. Portanto, eu diria que neste aspecto, na nossa perspectiva, naturalmente, mas como eu digo, não ponho aqui a bondade das medidas que estão aqui apresentadas, nem essa a minha função, mas na nossa perspectiva não diríamos que são necessárias estas notificações e atribuímos uma importância grande à dinamização da negociação coletiva e à capacidade que essas formas têm para responder mais eficazmente a estes problemas. Com isto, respondia agora à questão que colocou a senhora deputada do Partido Socialista. Normalmente, quando a Autoridade para as Condições de Trabalho efetua uma visita inspectiva, verifica não só as condições ou as disposições do Código de Trabalho, mas tem que verificar, obviamente, também um instrumento de regulamentação coletiva e, portanto, nesse sentido, sim, verificamos esse próprio instrumento. Não pode, nos termos da lei, ter um tratamento menos favorável, porque é a própria lei que, nestes casos específicos, determina, através do artigo 3º que a senhora deputada bem referiu, que não pode fixar tratamento menos favorável, e a própria hierarquia das normas também estabelece que os contratos de trabalho não o podem fazer e, portanto, temos um conjunto de legislação, mas sim, verificamos. Relativamente à atividade inspectiva, eu não tenho, aliás, quando vinha para cá, não temos os dados desagregados, agregados desta forma, que lhe possa dizer o número de intervenções inspectivas. Agora, o que lhe posso dizer é que as matérias de organização de tempos de trabalho são matérias que têm, talvez, o maior número de intervenção inspectiva de praticamente todas as matérias. Porquê? Por duas razões. Uma, a primeira razão, tem a ver com o número de pedidos que nos chegam. O número de pedidos para verificação de matérias associadas não apenas ao trabalho por turno e ao trabalho noturno, mas o número de pedidos que nos chegam via sindicatos, outros atores, trabalhadores, etc., para intervirmos no sentido de verificarmos situações relacionadas em geral com a organização do tempo de trabalho é muito elevado. O que lhe posso dizer é que, em termos de procedimentos adotados, as matérias de organização do tempo de trabalho foram as matérias que tiveram mais procedimentos adotados em 2017. E, portanto, isso dá nota de uma intervenção que é uma intervenção, diria eu, talvez das intervenções mais fortes da ACT é nesta matéria de organização do tempo de trabalho. Mas estava a referir que há uma segunda razão porque o número de intervenções inspectivas é elevado e que tem que ver não só com esta atividade reativa da ACT, ou seja, recebe pedidos e reage a esses pedidos, mas também com o facto da ACT ter eleito a organização dos tempos de trabalho como um dos seus objetivos operacionais, e juntamente com outros. Há outros elementos que eu, aliás, penso que já tive a oportunidade de receber, de referir nesta comissão, mas há matérias que para nós são absolutamente estruturantes da nossa missão de melhoria das condições de tempo de trabalho. matérias como o combate ao trabalho não declarado, matérias como o combate às discriminações, matérias como o combate à precariedade, matérias como a organização do tempo de trabalho, os direitos fundamentais de direito à greve, que têm estado e continuarão a estar em 2019, porque estamos a concluir a apresentação do plano de atividades e é isso que temos previsto, continuam a estar a figurar como um dos objetivos estratégicos. Portanto, esta dupla razão, por um lado, os pedidos são muitos e, portanto, a intervenção reativa da ACT também em resposta a esses pedidos e também uma intervenção mais proativa que resulta de facto de termos eleito esta matéria da organização dos tempos de trabalho como fundamental. Posso dizer que em termos de procedimentos foram adotados cerca de, posso lhes dar a indicação do número, mas em termos gerais de organização do tempo de trabalho foram adotados um conjunto de procedimentos que vão desde advertências, notificação para a tomada de medidas, autos de notícia, que ultrapassaram, que são cerca de 3 mil em 2017. E, portanto, como digo, em matérias que não apenas relativas ao trabalho por turnos, porque não temos a organização de acordo com essa lógica. Mas, além disso, a Autoridade para as Condições de Trabalho tem uma função que eu diria que é uma função amontante desta da intervenção inspectiva e que é muitas vezes uma função que de resto acaba por prevenir a intervenção inspectiva, que é todo o trabalho que é feito a nível da informação e ações de sensibilização em matéria de organização de tempo de trabalho. E neste aspecto, como noutros, que são aspectos prioritários da nossa atuação, nós temos um conjunto não só de elevado de informação presencial que é prestada pelos nossos serviços desconcentrados, maioritariamente, do fónica e também através da internet. Gostava de me centrar um pouquinho mais nesta através da internet, porque o site da internet da ACT tem de facto um número de acessos absolutamente notável, cerca de 9 milhões de acessos, que para um site de um organismo público é absolutamente extraordinário, e tal deve-se a instrumentos que têm vindo a ser criados, como simuladores ou outras formas de apoio a trabalhadores e empresas que têm uma grande utilização, e em particular nestas matérias de organização de tempo de trabalho nós temos vários suportes de informação que passam ou por respostas a perguntas frequentes, mas podem passar também por guias técnicos ou outros suportes que nos permitem, no fundo, prevenir que estas situações depois cheguem a prevenir situações de incumprimento, não é? Porque, pelo menos do lado do conhecimento dos direitos e do lado da interpretação correta a fazer da legislação, das próprias IRCTs vigentes, eu penso que esta é uma área muito importante. E depois, como disse, tem uma terceira componente que é que tem que ver com a autorização dos alargamentos de horários de trabalho e a instrução dos processos para autorização pelos Ministro da Tutela do Trabalho e Ministro do setor onde se insere a indústria, em casos que são casos muito específicos, como todos nós sabemos, mas é também a ACT que instrui esses processos e que submete a decisão ou autorização dos ministros. Em relação aos meios, eu diria que os meios que a ACT dispõe são meios que sofreram ao longo de um conjunto de anos uma redução significativa, que é do conhecimento de todos aqui nesta Comissão Parlamentar, e estou a falar fundamentalmente dos meios a nível de inspectores, mas eu penso que é transversal à administração pública, uma redução também dos técnicos superiores, e gostava de sublinhar que os técnicos superiores são igualmente muito importantes para o cumprimento da missão da ACT, porque muitas das vezes são eles que trabalham as contraordenações, e sem aplicação de contraordenações também a própria inspeção acaba por ser ter um, não dispor de, uma, de um braço que lhe permita ser eficaz, mas, portanto, todos nós sabemos, por razões que também todos nós conhecemos, ao longo de um determinado período de tempo, houve uma redução, de facto, observada a nível dos recursos humanos da Autoridade para as Condições de Trabalho, significativa. Entretanto, foram lançados dois concursos. Um deles é um concurso interno, está concluído, a aguardar ainda a decisão na sequência de duas providências cautelares que foram interpostas e, portanto, nessa matéria nós o mais que podemos fazer é acompanhar e consultar o processo judicial e esperar que pensamos que elas serão concluídas brevemente, porque são providências cautelares, e um outro processo concurso externo para recrutamento de 80 inspectores de trabalho, que serão seguramente mais inspectores do que inspectores, digo eu, porque maioritariamente têm sido mulheres, mas esse concurso está na fase final. Portanto, tivemos já uma primeira fase que está publicitada de provas escritas, uma segunda fase de ponderação curricular, uma terceira fase que também já decorreu de testes psicotécnicos e irá decorrer ainda depois a fase final de entrevistas e, portanto, estamos confiantes que a breve prazo poderemos ter, com base nestes dois concursos, um reforço de mais 122 inspectores, o que é significativo, o que é bastante significativo, diria eu, em termos de reforços de meios, e esperemos todos, eu penso, que todos ficaremos a ganhar, que estes concursos sejam concluídos. Essa tem sido a nossa prioridade, sem pôr em causa quaisquer direitos dos concorrentes, mas acompanhar os concursos por forma a que possam ser concluídos o mais rapidamente possível. O primeiro, como digo, já está concluído, mas tem entre duas providências cautelares que foram interpostas, o segundo está praticamente a ser concluído. Com isto, penso, espero com o reforço já solicitado de técnicos superiores, que a Autoridade para as Condições de Trabalho verá os seus meios reforçados consideravelmente, o que não nos impede, penso eu, de olharmos para o futuro e prevermos uma forma de reforço dos recursos humanos que possa não só repor as aposentações que entretanto se venham a verificar, mas como ir reforçando cada vez mais os recursos humanos da Casa. Eu penso que terei respondido às questões, não sei.
Muito obrigada. Agradecer mais uma vez à Sra. Inspectora e à Sra. Subinspectora, dizer que, de facto, trouxe aqui contributos muito relevantes para este que será o nosso trabalho na especialidade, e então depois o documento depois fará chegar à Comissão. Por e-mail. E agradecer mais uma vez a disponibilidade, e damos por terminada esta audição do Grupo de Trabalho. Boa tarde a todos.